Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 13 de maio de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais de 7 milhões de empregos mantidos durante a pandemia de coronavírus.
Números do Bem, programa que apoia empresas para evitar demissões. Daniele Popov.
Pelo programa, o governo vai pagar uma compensação salarial aos trabalhadores que tiverem jornada de trabalho e salário reduzidos ou contrato suspenso.
E governo faz as contas sobre os impactos da pandemia.
Prevê queda na economia de mais de 4,5% neste ano.
Mas aposta na retomada do crescimento nos próximos meses após o fim do isolamento social, Luciana Colares de Holanda.
Isso contando com as medidas econômicas adotadas desde o início da pandemia. São elas que vão contribuir para manter empregos e renda durante esses meses de isolamento.
E você também vai ouvir hoje.
Um ambiente seguro, sem transmissão de coronavírus para quando as aulas retornarem.
Repassados mais de 720 milhões de reais para escolas públicas. Cleide Lopes.
Os recursos são para as instituições comprarem material de higiene e limpeza, como álcool em gel, sabonete líquido, água sanitária e papel toalha.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
Mais de 7 milhões de trabalhadores já se beneficiaram com um programa Bem.
O benefício emergencial para a preservação da renda e do emprego complementa o salário dos empregados que têm o contrato suspenso durante a pandemia de coronavírus.
Também vale para quem tem redução de jornada de trabalho e de salário.
Lançado para preservar empregos durante a pandemia do novo coronavírus, o Benefício Emergencial para a Preservação da Renda e do Emprego, Bem, já atendeu a mais de 7 milhões de pessoas. A medida foi anunciada no início de abril como alternativa às empresas para que mantivessem os funcionários na folha de pagamento. Pelo programa, o governo vai pagar uma compensação salarial aos trabalhadores que tiverem jornada de trabalho e salário reduzidos ou contrato suspenso. E os trabalhadores intermitentes com contrato de trabalho formalizado recebem um auxílio emergencial. O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, explica como funciona o programa.
São várias alternativas. Os trabalhadores e as empresas podem optar por reduzir o número de horas trabalhadas ou até mesmo fazer a suspensão temporária dos contratos. E o governo vai compensar essa perda, essa diferença de salário, com o benefício, que é calculado com base no seguro-desemprego que aquele próprio trabalhador receberia caso tivesse sido demitido.
As empresas que optam pelo programa se comprometem a não demitir funcionários durante a pandemia e por 2 meses após a crise. Foi o que fez Alan Guerra, tabelião de um cartório no Distrito Federal, que adotou a suspensão dos contratos de metade dos funcionários.
O nosso movimento foi reduzido em 72%. Nós não teríamos condições de manter a folha de pagamento, de manter os salários, de manter todas as nossas despesas. Essa medida tornou possível a manutenção desses empregos para ajudar empregados e empregadores durante a pandemia.
O escrevente do cartório, Afonso Henrique Santos, acredita que essa foi a melhor solução para não perder o emprego. Ele diz que sabia ser impossível o cartório manter todos os empregos durante a pandemia se não houvesse uma intervenção como o benefício emergencial Bem.
Sabemos que muitas empresas não optaram por essa ação e acabaram demitindo parte dos seus funcionários. Então, essa medida protegeu muito os nossos empregos.
Segundo o Ministério da Economia, o benefício emergencial para a preservação da renda e do emprego deve alcançar 24 milhões de trabalhadores com carteira assinada, com recursos calculados em 51 bilhões de reais. A média de valor do benefício é de aproximadamente R$ 1.700 e o valor mínimo é de R$ 261. Reportagem Daniele Popov.
E a nova realidade causada pela pandemia do coronavírus vai trazer como consequência uma queda na economia mundial.
No Brasil não vai ser diferente. O Ministério da Economia divulgou hoje novos números que mostram esse cenário.
A nova projeção é de uma queda de 4,7% no Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de bens e riquezas produzidos no país.
A inflação continua sua trajetória e deve se manter baixa até o fim do ano.
Mas as medidas econômicas já tomadas pelo governo devem contribuir para a retomada econômica nos próximos meses após o fim do isolamento social.
A paralisação por causa do isolamento social refletiu diretamente na economia e as projeções desde o início da pandemia do novo coronavírus vêm sendo atualizadas pela Secretaria de Política Econômica. A estimativa que era de crescimento para esse ano agora é de retração. O PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país, deve ficar negativo em 4,70% este ano. Contrariando a previsão anterior, feita em março, de crescimento de 0,02%. A principal explicação está no endividamento das empresas e do governo, como explica o secretário de Política Macroeconômica do Ministério da Economia, Vladimir Teles.
O aumento do endividamento das empresas representa uma piora da capacidade de obtenção de crédito no futuro, uma vez que elas passam a ter um patrimônio líquido menor e um colateral menor para obtenção de crédito. E o aumento de endividamento do governo tem um impacto negativo no crescimento, uma vez que uma parcela substancial da poupança da sociedade passa a ser utilizada para rolagem de dívida ao invés de investimento privado.
Mesmo com o cenário de retração, a retomada da economia deve ter início já nos próximos meses. Esta é a aposta do governo federal. Isso contando com as medidas econômicas adotadas desde o início da pandemia. São elas que vão contribuir para manter empregos e renda durante esses meses de isolamento. Entre as medidas estão o auxílio emergencial de R$ 600 para informais e desempregados. O benefício emergencial, que garante o complemento de salário aos trabalhadores que tiveram o contrato suspenso ou a jornada reduzida. E o pacote de auxílio aos estados e municípios, que garantiu R$ 60 bilhões e ainda suspende dívidas deles com a União. O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, comenta as iniciativas.
Essas medidas, elas são transitórias, porque transitória é essa crise. Tão logo cheguemos a junho, julho e agosto, nós precisamos retomar a agenda de reformas para o mercado. O pilar macrofiscal da economia brasileira é o teto de gastos. O teto de gastos está mantido e é intenção desse governo preservar o nosso pilar macrofiscal.
Para o IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, a expectativa é que fique em 1,77% este ano, abaixo da previsão anterior, que era de 3,12%. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E recentes dados divulgados pelo IBGE também revelam os impactos da pandemia do coronavírus na economia do país.
Hoje, o Instituto divulgou que as vendas no varejo caíram 2,5% em março na comparação com fevereiro.
Segundo o IBGE, o resultado tem influência do isolamento social.
Em algumas capitais, o isolamento começou na segunda quinzena de março.
A pesquisa do Instituto mostra que 6 das 8 atividades do varejo tiveram resultados negativos.
No setor de vestuário, a queda foi de 42%.
Por outro lado, houve alta de 14% nas vendas de supermercados e hipermercados.
E nas farmácias, a alta foi de 1,3%.
Já o setor de serviços apresentou uma queda de 6,9% em março, na comparação com o mês anterior.
Esse foi o maior resultado negativo desde janeiro de 2011.
Os setores mais atingidos foram serviços à família, como restaurantes, hotéis e transportes.
E em função do coronavírus, o Brasil teve deflação inflação em abril.
Isso quer dizer que, no geral, os preços caíram mais do que subiram.
O índice ficou negativo em 0,31%.
Foi o menor resultado para um mês em pouco mais de 21 anos.
E hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender que saúde e empregos devem caminhar juntos.
O presidente mostrou preocupação com a situação de muitos brasileiros que, em função da pandemia, estão impedidos de trabalhar.
No Brasil, no meu entender, o movimento errado é se preocupar apenas e tão somente com a questão do vírus. Tem o desemprego do lado. O povo precisa trabalhar. Eu fico em casa para quem pode, legal, sem problema nenhum. Agora, para quem não tem condições, a geladeira já está vazia, está 3, 4 filhos chorando de fome. Isso é desumano. O cara tem que trabalhar.
Organizar e deixar tudo limpo nas escolas para quando as aulas retornarem.
O governo já enviou mais de 720 milhões de reais a 105 mil escolas públicas de todo o país.
O dinheiro é para comprar álcool em gel, sabonete, água sanitária e outros produtos de higiene e limpeza.
E mesmo sem aulas, o dinheiro para a merenda escolar continua sendo repassado para que os alunos continuem recebendo a alimentação.
Mais de 721 milhões de reais foram encaminhados para 105 mil escolas públicas do país por meio do programa Dinheiro Direto na Escola. Os recursos são para as instituições comprarem material de higiene e limpeza, como álcool em gel, sabonete líquido, água sanitária e papel toalha, para que a volta às aulas ocorra num ambiente seguro com baixa capacidade de transmissão da Covid-19 para as crianças e também professores e funcionários. Para receber o dinheiro, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados no sistema e não possuir pendências na prestação de contas de anos anteriores. É o que explica o ministro da Educação, Abraão Von Traub.
Ainda temos possibilidade de chegar a 900 milhões de reais para repassar para todas as escolas, as 138 mil escolas do Brasil inteiro. Mas elas precisam se cadastrar no sistema para receber esses recursos. Eu peço para você que está aí, cobre do seu secretário municipal estadual de educação. Semestre que vem, a vida volta ao normal. E as crianças têm que estar na escola, para não perderem esse ano.
Enquanto as aulas não voltam, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, antecipou o repasse de mais de 364 milhões de reais do Programa Nacional de Alimentação Escolar, para que as crianças não fiquem sem a merenda, mesmo estando em casa. O estado de Goiás, por exemplo, pretende comprar cerca de 532 mil kits com alimentos básicos para enviar à casa das crianças nesse período de pandemia, como explica a secretária de Educação de Goiás, Fátima Gavioli.
Estes kits, eles serão padronizados. Todos eles conterão arroz, feijão, fubá, macarrão, sardinha, sucos. E as crianças receberão os kits através do transporte escolar, que deixará na casa de cada criança.
Outras informações sobre a liberação desses recursos podem ser acessadas em www.fnde.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Aprender ciência de forma divertida.
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações cria página na internet para ajudar na educação e entretenimento das crianças durante a pandemia.
Os detalhes de como você pode acessar esse auxílio daqui a pouco.
Desde dezembro, uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro torna mais simples a regularização fundiária para 300 mil famílias de pequenos produtores e assentados que ainda não possuem o título de propriedade da terra.
Com o título da terra, essas famílias passaram a ter acesso a crédito agrícola.
Mas, como é uma medida provisória, ela precisa ser aprovada pelo Congresso para valer em definitivo.
O prazo final de votação para que ela continue em vigor é até 19 de maio.
A concessão de títulos de terra será destinada, na maior parte, a pequenos produtores. Por isso, o presidente Jair Bolsonaro defendeu nas redes sociais que a aprovação da MP se trata de um compromisso com a dignidade dos produtores e com o desenvolvimento do Brasil. A prioridade do governo é beneficiar os assentados pela reforma agrária. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apenas 5% dos 9.400 assentamentos foram consolidados e só 6% das famílias receberam seus títulos da terra. As novas regras propostas pela MP agilizam esse processo e diminuem burocracias para dar definitivamente o título ao assentado, permitindo inclusive que ele melhore de vida. Com o título da terra em mãos, pequenos e médios produtores podem acessar programas e políticas públicas, como explica Geraldo Melo Filho, presidente do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
Nós temos processos que estão parados, atolados em burocracias e em pilhas de papel há mais de 10 anos, 15 anos. A medida provisória permite que esses procedimentos novos caiam em uma era de modernidade, em que a gente faça um processo muito mais ágil, rápido, muito mais seguro, para entregar a essas pessoas o que elas precisam, que é cidadania, dignidade, a inclusão desses pequenos e médios produtores no processo formal de produção rural significa diretamente um aumento na capacidade de geração de renda.
Para simplificar o processo de titularização das terras, a medida provisória amplia o uso da tecnologia no cruzamento de dados. Segundo o Ministério da Agricultura, cerca de 90% dos beneficiados com a medida na Amazônia Legal, por exemplo, são pequenos produtores. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou nas redes sociais que a MP também servirá para o governo saber se os donos de terra na Amazônia estão agindo de acordo com a lei, ou seja, preservando 80% da propriedade. Reportagem Carla Vatier.
Na hora de fabricar um produto para vender a outros países, a indústria usa muitos materiais.
E o governo concede um incentivo fiscal para as fábricas comprarem esses insumos. É o chamado drawback.
O regime reduz os custos e torna os produtos brasileiros mais competitivos no exterior.
Para se ter uma ideia, só no ano passado, as exportações que usaram o drawback ultrapassaram os 50 bilhões de dólares.
E com a pandemia do coronavírus, o governo prorrogou a validade desse benefício.
A medida provisória prorroga por um ano o regime especial conhecido como drawback. Por meio dele, as empresas exportadoras recebem incentivos fiscais para comprar insumos usados na produção de bens que serão vendidos a outros países. No ano passado, 1.700 empresas brasileiras de diversos segmentos, como minério de ferro, carnes, defesa e cadeia automotiva, adotaram o regime de drawback. O regime torna os produtos brasileiros mais competitivos no exterior, como explica o diretor titular adjunto de Relações Internacionais e Comércio Exterior da Federação das Indústrias de São Paulo, Vladimir Guilhemati.
Aumenta a competitividade, principalmente nos produtos manufaturados no comércio internacional. Também ajuda no fluxo de caixa, pois podemos comprar matérias-primas com preços competitivos, né, utilizando os acordos comerciais, por exemplo.
As empresas que assumiram compromissos de exportação por meio do regime terão até o ano que vem para concretizar as transações. Sem a medida, caso as exportações não acontecessem no prazo original, as empresas seriam consideradas inadimplentes e teriam que arcar com o pagamento dos tributos. Segundo Leonardo Diniz, secretário de Comércio Exterior, substituto do Ministério da Economia, a portaria deve alcançar mais de 20 bilhões de dólares em exportações.
A gente tem aproximadamente 23 bilhões de dólares em exportações comprometidas no regime e ainda não concretizadas, ou seja, exportações que poderão ser realizadas ainda sob o amparo do regime de drawback com essa prorrogação do prazo.
O benefício será importante para quem exporta, segundo Raul Germany, presidente de uma empresa do setor automotivo.
Essa ampliação de prazo para nós foi de essencial importância para que nós tivéssemos, primeiro, evitar um impacto de custo por conta da não utilização dos saldos, como uma ajuda do ponto de vista de caixa da companhia para que nós pudéssemos utilizar esses benefícios mais para frente.
Em 2019, o regime de drawback foi responsável por 21,8% das exportações brasileiras, um total de 50 bilhões de dólares. As empresas que têm atos com vencimento em 2020 já podem pedir a prorrogação ao Ministério da Economia. Reportagem Graziela Mendonça.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco os últimos números sobre o coronavírus no Brasil.
Agora são 188.974 casos confirmados e 13.149 mortes por conta da doença.
Mais de 78.400 pessoas que se infectaram com o vírus já estão recuperadas.
Com as crianças afastadas da escola durante a pandemia de coronavírus, os pais ganharam uma opção para que elas aprendam sobre ciências de forma divertida.
É o site Ciência em Casa, do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.
Nesse período de isolamento, o desafio é manter as crianças em casa sem prejudicar o aprendizado, já que as escolas ainda estão fechadas em todo o país. Para ajudar os pais nessa tarefa, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações disponibilizou no canal da Ciência o portal Ciência em Casa MCTIC. O site traz aplicativos e jogos voltados especialmente ao público infanto-juvenil. Maria Flor Monteiro Guimarães tem 9 anos e está no 4º ano do ensino fundamental. Se interessou pelo vídeo de história e pelo jogo de matemática.
Tem que gostar de astronomia, física, matemática, ciências.
Já Ana Paula Silva, que tem 12 anos e está no 7º ano do ensino fundamental, diz que ajuda o irmão Arthur Vinícius da Silva, de 7 anos, que é aluno especial no 2º ano, a navegar pela plataforma, além de complementar as pesquisas sugeridas em sala de aula.
Dá para fazer muitas pesquisas, é bem interessante. Estudar sobre o que o professor passou dá sim.
O portal é gratuito e pode ser acessado de qualquer parte do mundo e traz temas como astronomia, tecnologias, física, química, matemática e história, além de saúde, biologia e uma abordagem sobre o coronavírus. Uma maneira fácil e divertida de aprender sem sair de casa. Para acessar o portal Ciência em Casa MCTIC, é só entrar no link cienciaemcatic.mctic.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
4 milhões e 500 mil moradores da região metropolitana de Fortaleza, capital do Ceará, terão água garantida.
Isso porque o Ministério do Desenvolvimento Regional destinou recursos para que as obras do Cinturão das Águas do Ceará continuem.
Para assegurar a continuidade das obras, o Ministério do Desenvolvimento Regional destinou mais de 41 milhões de reais ao empreendimento. O aporte vai garantir também a manutenção de empregos e a movimentação da economia local, minimizando os efeitos causados pela pandemia da Covid-19. Os recursos serão para as obras no trecho 1 do Cinturão, que tem 145 quilômetros de extensão. A parte prioritária do empreendimento, com 53 quilômetros, já está apta para levar as águas do projeto de integração do São Francisco para a bacia do Jaguaribe e, posteriormente, ao Açu de Castanhão. A previsão é que a entrega das águas do Velho Chico ao Cinturão, no Ceará, comece a ser feita até agosto deste ano. Reportagem Henrique Carmo.
O Enem já chegou à marca de 2 milhões e 400 mil inscritos.
A versão impressa já tem quase 2 milhões e 300 mil inscrições. Outras 95.600 pessoas optaram pelo Enem digital.
As inscrições foram abertas na segunda-feira.
A gratuidade para todos os participantes que preencham os requisitos do edital está garantida, mesmo sem um pedido formal de isenção.
As inscrições seguem até o dia 22 de maio pela internet em enem.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
O TCU lançou um painel que reúne em um só ambiente todas as informações acerca dos processos em tramitação no tribunal relacionados ao tema da Covid-19. Até o momento, estão disponíveis 39 processos entre representações, consulta e acompanhamentos. O painel foi planejado para ampliar a transparência da atuação do TCU durante a pandemia. A plataforma organiza as informações em gráficos que permitem, em um só clique, efetuar consultas dos processos por tema, ministro relator ou órgãos e entidades jurisdicionadas. A iniciativa integra as ações do COOPERA, Programa Especial de Atuação no Enfrentamento à Crise da Covid-19. O COOPERA busca apoiar o gestor público e a sociedade neste momento de combate à pandemia.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski divulga resultados de exames do presidente Jair Bolsonaro.
Superior Tribunal de Justiça não vai analisar pedido de entidades estudantis para adiar Enem 2020.
Rede social terá que indenizar usuária em Minas Gerais por bloqueio de conta no Instagram.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determina a divulgação de resultados de exames para Covid-19, feitos pelo presidente Jair Bolsonaro.
Os laudos foram repassados ontem à noite pela Advocacia Geral da União e deram negativo. Fábio Ruas.
Segundo o ofício da Advocacia Geral da União, foram utilizados nomes de terceiros por questões de segurança, mas o CPF e a data de nascimento nos exames são do presidente Jair Bolsonaro. Ricardo Lewandowski determinou que os documentos fossem anexados ao processo eletrônico e divulgados. A divulgação atende a pedido do jornal Estado de São Paulo, que entrou com a ação.
O ministro Gurgel de Faria decidiu que o Superior Tribunal de Justiça não vai analisar o pedido feito pela União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas para adiar o Exame Nacional do Ensino Médio.
O exame está marcado para 1º e 8 de novembro, Fátima Uchoa.
O relator do mandado de segurança no STJ apontou que as entidades apenas citam na ação editais lançados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, responsável pela realização do exame. Ainda segundo Gurgel de Faria, as entidades não apresentaram nenhum ato concreto assinado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub, o que inviabiliza o STJ analisar o pedido.
O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou extinta a ação em que o presidente da República, Jair Bolsonaro, pedia a flexibilização da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano, por causa da pandemia da Covid-19.
Os ministros seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes, que entendeu que o pedido já foi atendido na Emenda Constitucional 106, chamada de Orçamento de Guerra.
A emenda aprovada na semana passada pelo Congresso Nacional institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento da calamidade pública.
Além da extinção da ação, foi referendada a liminar que já havia relativizado as exigências das duas leis.
Banco do Brasil informa que prorrogou o vencimento de parcelas do Minha Casa Minha Vida por até 60 dias.
Medida atende ao ofício do Ministério Público Federal e foi adotada em função da pandemia do novo coronavírus. Maressa Almena.
O Ministério Público encaminhou o ofício ao Banco do Brasil no dia 29 de abril, pedindo informações sobre cobranças das parcelas mensais dos contratos firmados no Minha Casa Minha Vida. A instituição informou que, embora os vencimentos continuem conforme o cronograma, os clientes com parcelas em dia podem pedir a renegociação dos vencimentos.
Rede social terá que indenizar o usuário em R$10 mil por bloqueio de conta.
A usuária alegou que usava a conta para divulgar e vender produtos e que teve inúmeros prejuízos financeiros com o bloqueio. Carlos Ribeiro.
No processo, o Facebook afirmou que bloqueou a conta da usuária no Instagram por suspeita de uso abusivo de spams, mensagens enviadas sem consentimento do destinatário. Mas para a Justiça de Minas Gerais, a empresa deveria ter notificado a usuária antes do bloqueio para que ela pudesse corrigir o erro.
Com a ação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Combate ao coronavírus vai à sanção proposta que destina a estados e municípios recursos do Fundo de Reservas Monetárias. Congresso aprova a destinação de mais 800 milhões de reais para estados e municípios e senadores aprovam suspensão das dívidas de estudantes com o FIES. Boa noite. Mais recursos para o combate ao coronavírus. O Senado aprovou hoje a MP 909, que vai repassar para estados, Distrito Federal e municípios mais de 8 bilhões de reais. A proposta inicial previa que os recursos da extinção do Fundo de Reserva Monetária fossem para o pagamento da dívida pública. Mas tanto os deputados quanto os senadores decidiram repassar os 8,6 bilhões para estados, Distrito Federal e municípios usarem no combate ao coronavírus, como destacou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá.
De fato, a alteração significativa que a Câmara dos Deputados fez sobre essa matéria, e por isso a manifestação feita por esta presidência, de votarmos e deliberarmos o mais rápido possível, porque ela iria expirar na segunda-feira, e como nós deliberamos que nós teríamos sessão terça, quarta e quinta, a gente talvez não tivesse tempo apto e acabaria perdendo disposição desse recurso para estados e municípios. Foi por isso que eu tentei, da melhor maneira possível, colocar em votação na sessão de hoje.
O relator da proposta, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, esclareceu que o dinheiro será igualmente compartilhado entre estados e municípios e não obedecerá necessariamente aos critérios da crise do coronavírus pelo número de casos da doença. Com a votação concluída nas duas casas, a proposta segue para a sanção presidencial. O secretário do Tesouro será ouvido nesta quinta-feira na comissão mista que acompanha os gastos do governo no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Mansueto Almeida deve apresentar ao colegiado dados sobre os gastos da União no combate à Covid-19. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Está marcada para as 11 horas da manhã desta quinta-feira a videoconferência com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, na Comissão do Congresso, que monitora os gastos do governo no combate ao novo coronavírus. O secretário deve apresentar ao colegiado dados sobre gastos em ações do governo para combater os efeitos da pandemia. A pedido do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, a comissão vem recebendo informes semanais do Tesouro Nacional.
Eu especifiquei aqui os relatórios que eu gostaria que nós recebêssemos semanalmente do Bacen, BNDES e Tesouro Nacional. Isso vai nos dar o índice de efetividade dessas operações de crédito que nós estamos anunciando e aprovando.
Qualquer cidadão pode ter acesso aos dados sobre a destinação dos recursos do governo para o enfrentamento à pandemia por meio do site tesourotransparente.gov.br. Até o momento, dos 258 bilhões e meio previstos, foram pagos mais de 66 bilhões de reais.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, pediu que o projeto que garante recursos para as finanças estaduais e municipais seja sancionado rapidamente pelo Executivo. O senador lembrou que as arrecadações vindas de atividades econômicas diminuíram substancialmente nos últimos 2 meses.
ICMS, FPM, FPE, ISS e outros tributos que dão a oportunidade, dão as condições para que as prefeituras e os estados possam corresponder às demandas de cada um de nós. Esses recursos, portanto, vão estar nessa recomposição, dividido 60 bilhões de forma direta a estados e municípios e outros 65 bilhões de forma indireta.
Já o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, lamentou que de todos os setores da economia, o turismo pode ter sido o mais afetado pela pandemia. Ele aponta que são necessárias medidas urgentes para que o impacto não seja ainda maior.
Como é o caso de abrir linhas de créditos para o setor, rever os contratos de concessão de aeroportos e parques e promover o turismo interno, que deve recuperar mais rápido que o turismo internacional.
Wellington citou pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que mostra que as perdas do setor podem chegar a quase 117 bilhões de reais, somados os anos de 2020 e 2021. Os senadores aprovaram a suspensão das dívidas de estudantes com o FIES até o final do ano e um novo refis para alunos inadimplentes. O projeto ainda prevê abatimento de juros para profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde. Repórter Érica Christian.
Aprovado por unanimidade, o projeto suspende o pagamento do financiamento estudantil até o final do ano. Terão direito a moratórios, alunos adimplentes e aqueles com parcelas em atraso por no máximo 180 dias. Médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde que atuam no SUS terão descontos diferenciados. O relator, senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, explicou que a suspensão do pagamento do FIES vale para todos os contratos e ressaltou o refis do FIES, que permitirá juros menores para os mais antigos.
Com todas essas condições de refinanciamento, estudantes com contratos antigos, firmados antes de 2017, poderão pagar em até 175 prestações o saldo devedor, fazendo assim com que centenas de milhares de estudantes inadimplentes possam regularizar suas situações.
O projeto também proíbe a negativação do nome do estudante inadimplente. A proposta que volta para a Câmara dos Deputados prevê um repasse da União de 4 bilhões e meio de reais para o Fundo Garantidor do FIES.
21% dos domicílios brasileiros não têm qualquer tipo de acesso à internet. Esse é apenas um dos desafios na implementação da educação à distância para alunos que estão sem aulas devido à pandemia do coronavírus. Mais detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
Dados da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE no quarto trimestre de 2018, mostram que 21% das casas brasileiras não possuem internet e 56% delas não possuem computador. Esses são alguns desafios para a implementação do ensino à distância na educação básica, como alternativa ao fechamento das escolas devido à pandemia do coronavírus. O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, ressalta que no interior do país, essa situação é ainda mais dramática.
Hoje, principalmente os alunos de baixa renda, 30 até 40% dos nossos alunos do interior do Brasil não têm acesso à internet.
Outro dado da PNAD 2018 relacionado ao uso de tecnologia mostra que dos domicílios brasileiros que possuem acesso à internet, 45% só o fazem por meio do celular.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o Brasil continua em débito com o povo negro, mesmo após 132 anos da abolição da escravatura.
A dívida com os descendentes de escravos ainda não foi paga. O povo negro continua largado à própria sorte e banido dos capítulos da cidadania e da inclusão social. Continua vivendo em cativeiro, sem emprego e renda, sem moradia digna, sem escola, sem atendimento adequado na área da saúde. São vítimas da fome, da miséria, da pobreza, sem um mínimo de dignidade.
Para o senador, as poucas políticas públicas voltadas ao povo negro estão sendo terminadas ou jogadas para baixo do tapete, como o sistema de cotas e o Estatuto da Igualdade Racial. Em sessões separadas, os deputados e senadores aprovaram o repasse de mais de 800 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para estados e o Distrito Federal. O dinheiro poderá ser usado na compra de equipamentos de proteção para policiais e bombeiros se protegerem do coronavírus. Também foi aprovada uma mudança na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 para permitir o reajuste salarial das polícias civil e militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O aumento também valerá para os militares da ativa, inativos e pensionistas dos ex-territórios, no caso Roraima, Rondônia e Amapá. Segundo o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, o aumento inicial de 8% ainda depende da edição de uma medida provisória. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Congresso aprova crédito extra de 770 milhões para a segurança pública.
Crescem denúncias de violência doméstica durante pandemia da Covid.
Deputados fecham acordo e adiam votação sobre regularização fundiária.
Boa noite. Para evitar obstrução e desgaste das relações partidárias em plena pandemia do coronavírus, os deputados fizeram um acordo para adiar a votação da polêmica medida provisória que trata da regularização fundiária no país.
A MP perde a validade na próxima terça-feira e recebeu um substitutivo em tom um pouco mais conciliatório do relator deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais. Quem traz mais informações é o repórter José Carlos Oliveira.
Partiu do líder do MDB, deputado Baleia Rossi, de São Paulo, a proposta para transformar esse texto em projeto de lei para ser votado em regime de urgência na próxima quarta-feira.
E que a gente ganhasse pelo menos mais uma semana, já um entendimento com o presidente do Senado de que essa matéria tem relevância e que também o Senado possa deliberar.
A medida provisória original é vista como oportunidade de segurança jurídica para os proprietários rurais. Porém, os ambientalistas a classificam como passaporte para a grilagem de terras. Os partidos de oposição obstruíram o início da votação e argumentaram que a MP não tem urgência nem relevância em tempos de pandemia da Covid-19. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reconheceu a força da bancada do agronegócio para aprovar a medida em plenário, mas pediu o adiamento da votação do tema a fim de manter o diálogo que tem permitido o avanço na pauta.
Nós temos um caminho que é construída a maioria, que ela existe, eu não tenho dúvida nenhuma, atropelarmos a minoria nessa casa em relação a esse tema e temos o risco de amanhã desorganizarmos as relações entre todos os partidos. Que a gente possa avançar sem uma ruptura nas relações na casa.
Os detalhes da votação da próxima semana ainda serão definidos em reunião de líderes partidários. O texto que o relator Zé Silva apresentou é bem diferente da MP original e foi construído após o deputado ouvir apelos das frentes parlamentares ambientalista e do agronegócio. O relator acatou várias sugestões, entre elas a necessidade de comprovação de que a terra a ser regularizada já estava ocupada antes de 2008.
Se tivesse da medida provisória como ela foi enviada, seriam 12 milhões de hectares passíveis de regularizar. Mas com essa decisão de manter o marco regulatório, dessas 214 mil propriedades do governo, são 5,9 milhões de hectares. Mas não para por aí. Por exemplo, as terras quilombola, dos ribeirinhos, comunidades tradicionais, elas estão protegidas no meu relatório.
Mesmo assim, o texto recebeu críticas da coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, que citou dados recentes do Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia.
Cerca de 40% do desmatamento legal na Amazônia ocorre em terras públicas. E nos primeiros meses de 2020, foi o desmatamento de 1.202 quilômetros da floresta amazônica. Esses dados são reais, são concretos. Mesmo com as alterações do relator, ainda favorece a grilagem de terras públicas.
Já o vice-líder do PL, deputado Marcelo Ramos, do Amazonas, saiu em defesa do novo texto sobre regularização fundiária. A MP original tentava regularizar áreas de até 15 módulos fiscais, mas o relator reduziu para 6 módulos fiscais.
Guilherme, problema de polícia. Agora eu não posso condenar o agricultor familiar. Não dá para falar em grilagem com 6 módulos fiscais no Amazonas, do qual 80% é reserva legal.
Os defensores da medida ainda argumentaram que a regularização fundiária pode ajudar no processo de fiscalização de desmatamento e queimada ilegais na Amazônia. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Economia.
A Câmara e o Senado aprovaram a medida provisória que destina cerca de 9 bilhões de reais de um fundo extinto para o combate à Covid-19. Mudança feita no texto por Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, que foi o relator da matéria na Câmara, garantiu a destinação do dinheiro para a compra de materiais de prevenção da doença.
Luiz Miranda argumenta que a pandemia mudou o cenário atual e, por isso, não faz mais sentido destinar recursos do Fundo das Reservas Monetárias para o pagamento da dívida pública, como está previsto originalmente na medida. Para ele, o Congresso deve prever as fontes de recursos necessárias para o combate ao coronavírus.
Uma proposta de mudança no texto, apresentada por Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, assegurou que os recursos sejam destinados aos municípios e estados de acordo com a incidência da Covid-19 em cada ente federado. A emenda foi acatada pelo relator.
Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, reforça a importância de que todos os recursos aprovados pelo Congresso sejam realmente destinados para o combate ao coronavírus. Ele alerta que, em muitos locais, já faltam os equipamentos necessários para tratar os pacientes.
Na avaliação de Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, a falta de recursos na saúde se deve à emenda do teto de gastos, aprovada no governo Temer em 2017. Que congelou os gastos públicos por 20 anos. O parlamentar diz que a emenda tirou 22 bilhões de reais da saúde, recursos que hoje poderiam ser usados para comprar respiradores e equipamentos para o combate à pandemia.
O Congresso Nacional promulgou em 7 de maio a Emenda Constitucional 106, que flexibiliza regras fiscais, administrativas e financeiras durante o período de calamidade pública decorrente do novo coronavírus.
A nova emenda, conhecida como Orçamento de Guerra, estabelece um orçamento específico para os gastos ao enfrentamento da pandemia, permite a criação de despesas sem as amarras atuais, dispensa o Poder Executivo de cumprir a regra de ouro e simplifica o processo de compras e contratação de pessoal.
Afonso Florencio, do PT da Bahia, reconhece a necessidade de o Brasil contar com um regime de emergência fiscal para combater a Covid-19. Mas o deputado lamenta que, durante as discussões da proposta do orçamento de guerra, a Câmara tenha rejeitado o destaque do PT que condicionava a concessão de benefícios à manutenção de empregos.
Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, entende que o orçamento de guerra é um importante instrumento para dar ao governo federal meios de socorrer os municípios, os estados, as empresas e a população. Ele lembra que a emenda constitucional permite a adoção de processos mais rápidos para compras, obras e contratação de pessoal.
Na avaliação de Efraim Filho, do Democratas, da Paraíba, a emenda do orçamento de guerra dá ao país a oportunidade de demonstrar aos investidores e ao mercado internacional, com transparência e responsabilidade, como está sendo feito o uso de recursos no enfrentamento da pandemia.
Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, com a emenda do orçamento de guerra, o governo federal não poderá mais fugir de suas responsabilidades. De acordo com o deputado, Bolsonaro não poderá mais se negar a comprar respiradores ou equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde.
Com a promulgação do orçamento de guerra, Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, também afirma que não há mais nenhuma desculpa para o presidente da República, Jair Bolsonaro, deixar de ajudar os brasileiros nesse momento de crise.
Perpétua Almeida critica ainda o decreto do presidente Bolsonaro, que amplia os setores considerados essenciais, incluindo salões de beleza e academias. A parlamentar lembra que uma legislação aprovada pelo Congresso garantiu auxílio emergencial para esses profissionais, que poderiam agora estar recebendo a segunda parcela dessa ajuda.
Arnaldo Jardim, do Cidadania, de São Paulo, elogia a iniciativa da Câmara dos Deputados de votar propostas importantes para este período de pandemia. Na sua avaliação, são medidas necessárias para que o futuro da economia não seja afetado e a sua retomada seja feita de forma mais ágil.
Líder do governo na Câmara, Vitor Hugo, do PSL de Goiás, afirma que a medida provisória que institui o chamado Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda institui amparo jurídico a mais de 5 milhões de acordos que garantem a estabilidade temporária do emprego.
Vitor Hugo ressalta que essa política de estabilidade do emprego está à frente de vários países, como os Estados Unidos, que não adotaram medidas semelhantes e estão com milhões de pessoas desempregadas. O deputado ainda rebate as críticas feitas ao presidente Jair Bolsonaro de que o governo não tem se esforçado para pagar o auxílio emergencial para as famílias.
Homenagem.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, parabeniza todos os enfermeiros pela passagem do Dia Internacional da Categoria, celebrado em 12 de maio. A deputada ressalta a importância do trabalho desses profissionais no combate ao coronavírus. Ela elogia ainda a Câmara pela aprovação da medida que destina quase 9 bilhões de reais para o combate ao coronavírus.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, ressalta que os enfermeiros são essenciais ao sistema de saúde e estão dando um exemplo de comprometimento com as pessoas afetadas pela Covid-19. O deputado cobra do parlamento a aprovação de projetos que valorizam os enfermeiros e concedem tratamento especial aos que eventualmente forem contaminados.
Para Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, a melhor homenagem que o Congresso pode fazer aos enfermeiros é aprovar o projeto que fixa a jornada da categoria em 30 horas semanais. Segundo o parlamentar, a proposta já tramita na Câmara há 20 anos.
João Daniel, do PT de Sergipe, alerta que mais de 100 profissionais de enfermagem já morreram devido ao coronavírus. O parlamentar ainda lamenta a postura do presidente Jair Bolsonaro por, segundo ele, não dar o exemplo como líder da nação na postura de prevenção da doença. Ele informa também que muitos trabalhadores estão com dificuldades para sacar o auxílio emergencial de R$ 600.
Paes Landim, do PTB do Piauí, se solidariza com familiares e amigos do ex-governador de Alagoas, Guilherme Palmeira, que morreu em 4 de maio. O parlamentar ressalta o caráter singular, simples e raro de um político que deixou a marca da honestidade e combatividade na política de Alagoas.
Segurança Pública.
A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos informou que as denúncias cresceram em média 14% até abril deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.
O ouvidor Fernando César Ferreira disse aos deputados da comissão externa que acompanha o combate à pandemia de coronavírus que uma parte dos casos se refere à violência contra a mulher. Somente no mês de abril, o aumento ficou em torno de 28%, como conta a repórter Silvia Munhato.
Para melhorar o acesso das pessoas aos serviços da ouvidoria, que faz parte do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, foi lançado um aplicativo para denúncias no celular, chamado de Direitos Humanos Brasil, e em breve o serviço 180 também poderá ser acionado pelo WhatsApp. Tiago Pierobon, promotor de justiça no Distrito Federal, disse que verificou um movimento inverso nos registros criminais, com queda de quase 28% no DF. Segundo ele, isso pode estar ligado à dificuldade de sair de casa em meio à pandemia. Quanto disso, no Distrito Federal, desde abril, é possível fazer esse tipo de boletim de ocorrência pela internet ou telefone. Mas uma das dificuldades, segundo Tiago, é que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça é o de evitar prisões preventivas no momento. Além disso, não vem sendo feitas audiências judiciais e as prisões que ocorrem podem cair por falta desse instrumento. O promotor afirma que a justiça se prepara para audiências pela internet, mas que isso traz outra dificuldade.
Imagine vocês uma mulher que vai prestar depoimento num caso de violência doméstica, uma audiência judicial, e o agressor está do lado dela dentro de casa. Óbvio que essa mulher vai negar os fatos, ou vai ficar em silêncio, ou vai pedir para arquivar e não vai querer mais colaborar. E mesmo sem ter possibilidade de arquivar o processo, a ausência do depoimento daquela mulher pode comprometer substancialmente o sucesso daquele processo.
Tiago Pierobon disse que a violência contra a mulher deve ter aumentado agora em função do confinamento e da crise econômica. Ele também citou brigas entre pais separados em relação aos cuidados que devem ser tomados nas visitas aos filhos. Cristiane Brito, secretária nacional de Políticas para as Mulheres, diz que começaram a aparecer conflitos por causa do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, como exemplificou a major Denise Santiago, ex-comandante da Ronda Maria da Penha na Bahia.
Não era raro nós vermos nas filas, à porta da Caixa Econômica Federal nos programas televisivos, uma mulher sendo acompanhada por um homem, que podia ser seu companheiro, mas podia ser seu irmão, seu pai, enfim, seja lá qual for a categoria do agressor, e aquela pessoa com certeza estaria ali possibilitando uma violência patrimonial àquela mulher quando ela tivesse com os valores na mão.
A deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, primeira secretária da Câmara, disse que é possível tomar alguma medida legislativa para evitar que os homens se apropriem do auxílio, que no caso das mulheres que cuidam dos seus filhos sozinhas, é pago em dobro. A deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, citou um projeto seu que prevê a saída imediata do agressor da residência em caso de violência doméstica. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Alex Fontaine, do Novo de São Paulo, sugere que os políticos que foram governo nos últimos 30 anos façam uma autocrítica sobre o legado que deixaram de 35 milhões de brasileiros sem saneamento básico.
Segundo Alex Fontaine, esses políticos acusam o governo atual de genocida e irresponsável. Mas quando tomavam as decisões, destinavam recursos para estádios de futebol e investimentos em outros países, que hoje não ajudam em nada os brasileiros que não têm sequer água potável.
Enio Verri, do PT do Paraná, contesta a crítica de que os governos petistas não investiram em saneamento, saúde, educação e infraestrutura. Ele cita o Programa de Aceleração do Crescimento, entre outros, e sustenta que, num comparativo dos dados sobre investimentos, é notória a diferença entre os governos do PT e os seguintes.
Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, manifesta indignação com parlamentares que acusam o governo Bolsonaro de dilapidar a Petrobras. O deputado diz que isso é mentira. Ele lembra que o Petrolão e a Operação Lava Jato prenderam dezenas de pessoas que desviaram recursos da estatal e eram ligadas a governos anteriores, não ao atual.
Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, considera que a agenda do presidente da República está na contramão do combate ao coronavírus. O deputado estranha a atitude de Bolsonaro quando apoia aglomerações e participa de atos contra as instituições democráticas. Ele lembra que a Casa tem aprovado ferramentas para o governo atuar contra a crise econômica e sanitária atual.
Ao defender a preservação da harmonia institucional, Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, considera inaceitável que o presidente da República instigue a sociedade contra as instituições democráticas.
Volney Queiroz lembra que o PDT já protocolou um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro e está colhendo assinaturas para a instalação de uma CPI mista no Congresso para investigar uma possível interferência política do presidente na Polícia Federal.
Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, defende a abertura do processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A deputada entende que, se o Brasil cumprisse a Constituição, Bolsonaro não só não seria mais o presidente da República, mas estaria preso por ter cometido vários crimes, entre eles colocar a população em risco e atacar as liberdades democráticas.
Votação.
Em sessão realizada nesta quarta-feira, o Congresso aprovou dois projetos. O primeiro destina crédito suplementar de quase R$ 776 milhões para o reforço de dotações do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Também foi aprovada a proposta que autoriza a recomposição salarial retroativa a janeiro para os agentes de segurança pública do Distrito Federal. A repórter Paula Bittar traz mais detalhes da votação.
O plenário do Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira a proposta que autoriza a recomposição salarial para categorias da segurança pública do Distrito Federal. O reajuste será de 25% em vantagem pecuniária devida a PMs e bombeiros. Na Polícia Civil, o aumento será linear de 8%. Segundo alguns parlamentares, como o líder do Partido Novo, deputado Paulo Ganimi, do Rio de Janeiro, o momento não era adequado para essa votação.
A gente está no meio de uma pandemia em que milhões de brasileiros estão sem receber seu sustento, sejam aqueles informais, trabalhadores liberais, trabalhadores também da iniciativa privada, de carteira assinada, que alguns tiveram seus salários reduzidos e alguns, inclusive, estão sem receber ou estão sendo mandados embora. Muitas empresas, se não quebraram ainda, podem quebrar nos próximos meses. E a gente está falando aqui de dar aumento para uma categoria muito importante, muito honrada, fundamental para o Brasil, mas que está com seus salários em dia, que está recebendo seu sustento.
Outros deputados avaliaram, no entanto, que a polícia do Distrito Federal já passou tempo demais sem aumento. É o caso da deputada Érica Cocai, do PT do DF.
Faz justiça aos policiais e bombeiros militares que foram prejudicados na proposta da reforma da Previdência. Faz justiça aos policiais civis que há anos acumulam uma perda de mais de 65%, uma perda inflacionária, que há 10 anos lutam pelo reajuste de salários. Esses recursos virão do Fundo Constitucional.
O relator da proposta, senador Eduardo Gomes, do MDB de Tocantins, destacou também o trabalho no combate à pandemia feito pela equipe de segurança pública do DF, local que sempre recebeu pessoas de diversos estados e países, aumentando os riscos de contaminação. O projeto segue para sanção presidencial, assim como outra proposta aprovada nesta quarta, que destina R$ 776 milhões de reais para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os recursos vêm de receitas de loterias e de anulações de recursos de outros órgãos do governo e serão utilizados na segurança pública dos estados e do Distrito Federal. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relator da proposta, acatou emendas apresentadas no sentido de não permitir que recursos para a ciência e tecnologia fossem anulados. E a pedido do relator, senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, o presidente presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, retirou da pauta a proposta em que o Poder Executivo pede autorização para quitar, por meio de endividamento, despesas correntes de 343 bilhões de reais previstas no orçamento deste ano. O tema era considerado o principal destaque da sessão virtual do Congresso desta quarta-feira. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e locução de Val Monteiro e Maria Clarice Dias. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma ótima noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.